Presidente senador Raimundo Lira, muito obrigado pelas suas considerações em relação ao dia de amanhã, 15 de março, onde eu faço aniversário, somando mais um ano dessa nossa vida. E lhe digo, presidente, é com alegria que no dia de amanhã eu posso relatar que nesse ano, de 15 de março do ano passado até o dia de hoje, porque hoje eu falo sobre isso, e amanhã é dia 15, eu tive a satisfação de visitar os 27 estados brasileiros. Comecei praticamente na véspera do aniversário do ano passado, terminei nesta quinta e sexta em Palmas, Tocantins, e Goiânia, Goiás. Foram 27 encontros, sempre na Assembleia Legislativa, sempre com a casa lotada, para discutir o direito dos trabalhadores, previdência, terceirização, negociado sobre legislado, trabalho escravo, democracia e a dita reforma trabalhista. Eu agradeço muito, inclusive, a TV Senado, que de uma forma ou de outra procurou me acompanhar em cada evento. Agradeço aos presidentes de todas as assembleias legislativas do país, que me receberam com muito carinho. Botaram o plenário à disposição, deslocaram viaturas da assembleia, normalmente, ou do próprio governador, como foi o caso do Acre e de outros, para me recepcionar no aeroporto e me levar num tratamento com muita diplomacia a fazer o debate sobre os temas que me propus. E me lembro que no dia que aprovamos essa intenção, foi mais ou menos nessa data, o ano passado, eu disse que eu iria aos 27 estados, a não ser que o velhinho lá de cima me levasse antes. Mas eu iria de cadeira de roda ou de maca, e casualmente fiquei na maca mesmo, porque tive que operar a vesícula depois de uma visita que fiz ao Maranhão. De Maranhão voltei para cá, em seguida fui para o hospital, mas voltei a fazer a jornada. Encerramos o ciclo de visita a todos os estados. Ouvimos mais de 500 pessoas. Participaram mais de 20 mil pessoas desses debates sobre os temas que aqui listei. Quero agradecer também aos deputados estaduais, deputados federais, aos senadores, aos três senadores de todos os estados. Porque mesmo nos estados onde os senadores não puderam estar presentes, fizeram questão de justificar e dizer que estavam acompanhando o debate dos temas e que torciam para que o meu relatório fosse na linha da construção de um grande entendimento. Senhor presidente, quero, com esse pequeno registro, agradecer a caravana que me acompanhou. Foram todas as centrais, confederações, as entidades da magistratura, enfim, todas as entidades do judiciário, representante do executivo e, naturalmente, os meus companheiros da Comissão dos Direitos Humanos, inclusive a assessoria. Agradeço a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, que filmou toda essa caravana pelos 27 estados e está transformando num filme e num livro. Mas agradeço a todas as centrais e a todas as entidades. Por fim, senhor presidente, claro que numa outra oportunidade, eu vou relatar, quando apresentar o relatório de cada um dos temas, porque sou relator do trabalho, do projeto de combate ao trabalho escravo e também do projeto da terceirização, vou detalhar o que eu ouvi em cada estado e, por isso, acredito na possibilidade de construirmos um grande entendimento. Mas quero ainda, senhor presidente, aproveitar para registrar nesse momento um documento que lembra os 120 anos da presença dos padres capuchinhos no Rio Grande do Sul. Dia 17 de janeiro de 2016, marcou a abertura dos festejos dos 120 anos desses homens que dedicaram a sua vida a fazer o bem sem olhar a quem. Ao longo do ano, todas as paróquias que possuem capuchinhos realizaram celebrações que retomam a história e a importância desta presença para o desenvolvimento, presença tão marcante para o desenvolvimento do bem comum no nosso estado. O lema 120 anos de gratidão, paixão e esperança convida a todos a olhar o passado da província com gratidão, olhar os freis, viver o presente da província com paixão, abraçar o futuro da província com esperança. A divulgação desses fatos históricos será levada ao ar através do programa da rádio, transmitido da Rede Sul de Rádio, 12 emissoras comandadas pelos capuchinhos e no cenário Jornal Correio Rio Grandense. E no Centenário Jornal, que prepara uma série de reportagens especiais sobre o tema. O objetivo é resgatar a história da presença dos freis em várias regiões, celebrando 120 anos na festa das paróquias. Em eventos próprios dos freis, promover a animação vocacional, incentivar a criatividade e partilhar a fraternidade. Passados 120 anos da presença desses lutadores social no Rio Grande do Sul, a ação dos padres capuchinhos hoje abrange missões populares, ações sociais com dezenas de projetos. Pastoral paroquial e hospitalar, animação vocacional, escolas de formação, escola superior de teologia, museu, meios de comunicação, jornais, rádios em redes, sites e plataformas de mobilização, gráfica, centro de eventos, e pousadas voltadas ao turismo e à saúde, sempre com a marca da alegria franciscana, com a responsabilidade do social, da simplicidade, da disponibilidade para atender às carências da sociedade. Testemunhamos, assim, o carisma do fundador Francisco de Assis. Vi lá o tratamento também que eles dão para os idosos. O entusiasmo missionário já levou os capuchinhos gaúchos a atuar em Portugal, em vários países da África, na Nicarágua, na República Dominicana, França, Haiti, Brasil Central, DF, Mato Grosso do Sul e Goiás, interior de São Paulo, Mato Grosso e Rondônia. Fundada em 1942, a província Sagrado Coração de Jesus, Capuchinhos do Rio Grande do Sul, é considerada a primeira província do hemisfério sul e da América Latina, e hoje está entre as 5 maiores do mundo. Atualmente, com 251 membros, sendo 181 freis no Rio Grande e de Santa Catarina, 49 na custódia provincial Brasil Oeste, Mato Grosso e Rondônia, e 21 na delegação provincial do Haiti. A Ordem dos Capuchinhos nasceu na Itália e está presente em 108 países. No Brasil, estão organizados em 10 províncias e 2 custódias, totalizando 1.100 frades. Na América Latina e Caribe, conto com 30 províncias, 5 custódias e 2 delegações. Dia 4 de março, senhor presidente, eu fui convidado a almoçar com os capuchinhos lá em Caxias do Sul, minha cidade natal. Foi um encontro em homenagem aos 120 anos desta congregação. Foi um momento especial. Ali, alimentamos a alma e o coração. Foi muito bom estar com eles, justamente num período de tanto conflito, de tanta discordância, de uma conjuntura tão difícil que passa o nosso país, atravessando situação de desemprego nunca visto, taxa de juros, recessão, PIB negativo, enfim, foi um momento para mim de muita, muita satisfação. Lá naquele lugar sagrado, tive a alegria de, junto com eles, em orações, elevarmos o espírito mais próximo de Deus. Que esta data se repita por toda a eternidade. Os capuchinhos são homens e mulheres, que, repito, que fazem o bem sem olhar a quem. Senhor presidente, quero fazer mais um registro. Gostaria de cumprimentar a Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, pelo excelente trabalho desenvolvido, em especial ao projeto do Centro de Referência em Tecnologia Assistiva para a Educação Profissional, principalmente de pessoas com deficiência, para os quais nós damos todo o nosso apoio. O projeto contempla o objetivo geral de implantar cursos inclusivos e mistos de educação profissional e tecnológica com vista à inserção qualificada dos egressos no mundo do trabalho, bem como promover o desenvolvimento da pesquisa na área da tecnologia assistiva. Dessa forma, irá oferecer acessibilidade universal aos alunos com deficiência, já estando, portanto, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Federal de Nossa Autoria, de 6 de julho de 2015. Parabéns a todos os que participam desse projeto. Minha saudação especial ao diretor executivo da Fundação Liberato, Léo Weber, e ao coordenador de planejamento e avaliação, André Vargas. É belíssimo o trabalho de vocês, porque muitos e muitos empresários dizem: tudo bem, pai, a política de cotas no emprego para pessoas com deficiência, que são 45 milhões no nosso país. Mas eles dizem, as pessoas com deficiência não estão preparadas. Pois bem, aceitando esse desafio, a Fundação Liberato resolveu dar cursos para as pessoas com deficiência se prepararem para o mercado de trabalho. Parabéns, parabéns mesmo à Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Senhor presidente, quero ainda fazer um rápido registro sobre a minha estada na Festa da Uva de Caxias do Sul. Tive a alegria de ser julgado, o carinho com todos lá me trataram, naquela festa que é uma festa internacional. Foi a 31ª edição da Festa Nacional da Uva. Entre tantas atividades, senhor presidente, eu fui convidado para o lançamento da cartilha A Maesa é Nossa. E por que que eu fui convidado também, além de jurado, para escolher a rainha e as princesas? Foi porque eu trabalhei muitos anos na Maesa, que pertencia ao grupo metalúrgico Abramo Eberle. E a Maesa, hoje totalmente fechada, por um movimento forte, liderado pelo vereador Jailson Barbosa, que presidiu a comissão, o grupo debateu durante meses formas de ocupação positiva da área. Enfim, o governo do estado fez a transferência da área da Maesa para a cidade de Caxias, e assim o governador Tarso Genro, sem nenhum ônus para a cidade, transferiu todo o prédio para que Caxias do Sul o administrasse. A União das Associações de Bairros e o Poder Legislativo Caxiense tiveram uma atuação decisiva nesse processo. Hoje falta apenas um trâmite cartorial para consolidar o tombamento da Maesa, Fábrica 2 do Eberle, a Prefeitura de Caxias do Sul, que já elaborou e entregou ao governo do estado o plano de ocupação da antiga metalúrgica, que trabalhei por mais de 15 anos. A área total da antiga empresa, onde depois do Senai trabalhei, é de mais de quase, ultrapassa a 53 mil metros quadrados. Na proposta de ocupação existem muitas e muitas ideias, como viabilizar o funcionamento do mercado público, a instalação de secretarias municipais, um museu da indústria metalúrgica, um outro para atividade de cunho cultural. Muitas dessas sugestões nasceram baseado em audiências participativas da Comissão Especial da Câmara, que dialogou com a comunidade. Destaco esse evento do tombamento da Maesa, pois eu, assim como milhares e milhares de trabalhadores, passei anos da minha vida no chão batido daquela fábrica, já que lá eu trabalhei na fundição. Metalúrgica Abramo Ebelin é parte da história pujante do setor metal mecânico dos bons tempos, ou seja, a Maesa ainda é do povo. Como diz o slogan da campanha, a Maesa é nossa. Eu trabalhei na fundição do Ebeler, Maesa, e lá no evento de Caxias falei que quando estou aqui na tribuna, como nesse momento, podem crer, senhoras e senhores senadores, eu procuro sempre lembrar dos trabalhadores. Os trabalhadores lá no seu local de trabalho, seja no campo ou na cidade, para que eu nunca perca e esqueça de onde vim e o que, que eu estou fazendo aqui, fiel às minhas origens e às causas que nós temos que defender hoje e eternamente. Que a nossa Maesa seja um patrimônio que lembre a história de vida de milhões e milhões de brasileiros que lutam dia e noite para ter um lugar ao sol. Podem crer que quando eu esquentava a minha viandazinha em cima daqueles bolo quente de ferro derretido, aquilo para mim, e olhava para outros que não tinham sequer a vianda, era um momento de alegria. Certo que às vezes estragava, mas quando estragava a gente, confesso, comia pelas beiradas. Quem usa marmita de alumínio sabe como é isso. Os tempos passaram, eu estou há 30 anos no parlamento, mas lembro isso para nunca esquecer de onde eu vim, o que, que eu estou fazendo aqui e a responsabilidade que eu tenho com os trabalhadores e trabalhadoras de qualquer parte do nosso país. Por isso, quando completei essa cruzada nacional pelos 27 estados, muito alguém me perguntava, como lá em Rondônia, por exemplo, que tive, como lá no Amapá, como lá em Goiás agora recentemente, como no Rio ou São Paulo, Santa Catarina, Minas, o que está fazendo aqui? Você não é senador por aqui. Eu estou lá e voltarei, se for necessário, para defender causas do povo brasileiro, que beneficia toda a nossa gente, não importa o estado. Por fim, senhor presidente, só quero fazer mais esse registro sobre o projeto de nossa autoria da Associação dos Funcionários do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Quero fazer voz aqui ao pleito da Associação dos Funcionários do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que solicita urgentemente ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, aprovação de projeto de reestruturação das carreiras do Instituto e adequação do número de servidores com a finalidade de dar condições de funcionamento e cumprimento da missão pública do INPI, reduzindo os atrasos dos processos de marcas e patentes que muito prejudicam o país. Acarreta também insegurança jurídica, senhor presidente. Atualmente, mais de 500 mil processos administrativos envolvendo marcas aguardam uma conclusão, ao passo que mais de 190 mil pedidos de patentes não tiveram sequer o exame iniciado, acarretando um prazo médio de concessão superior a 10 anos, como na maioria dos países é no máximo 3 anos. Muito acima da média mundial, sobretudo dos BRICS, competidores diretos do Brasil na atração de investimento. No sistema de patente, entende-se por backlog o total de pedidos de patente depositados e que não recebe uma decisão final em um tempo razoável. A Associação dos Funcionários do INPI me passou o seguinte exemplo. Nas áreas farmacêuticas, senhor presidente, e agroquímica, calcula-se que estas poderiam levar uma redução do déficit público em cerca de 15 bilhões de reais ano, impactando positivamente na geração de emprego e de renda e na maior difusão à influência do conhecimento tecnológico, além de permitir o aumento nos investimentos, o fomento à inovação, à proteção, à propriedade intelectual, nesse caso, obtido através do fortalecimento do INPI, são alicerces fundamental para o desenvolvimento social e econômico das nações mais desenvolvidas e da economia estável, sendo reconhecido como fatores críticos nesse processo de desenvolvimento e na sua inserção comercial. Senhor presidente, no final do ano passado, a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, Comunicação e Informática na Federal aprovou em caráter terminativo, aquilo que eu falava no início, projeto de minha autoria, que vai exatamente ao encontro desse grave problema do desenvolvimento nacional. Na semana passada, expus esse assunto em artigo publicado no Jornal do Comércio do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, onde ali eu digo, é um problema crônico, um dos gargalos que empaca o desenvolvimento nacional e a cultura da inovação tecnológica e deixa desiludidos aqueles que querem investir, gerar emprego e riqueza em nosso país. É a burocracia para a liberação de marcas e patentes. O relatório de Thomson Reuters constatou que o Brasil é um canteiro fértil da inovação, mas lida com um problema crônico, a lentidão do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Quero cumprimentar todos os profissionais da área. Eles estão com falta de verba, falta de gente e falta de equipamentos. Somente em 2012, havia mais de 150 mil solicitações acumuladas, não sendo incomum que a aprovação de alguma dessas demore até 10 anos. Essa situação vem, inclusive, constituindo entraves aos investimentos estrangeiros, uma vez que tal lentidão prejudica o retorno financeiro dos projetos por perda de receitas e ainda contamina a segurança da propriedade industrial, garantida em última instância somente pela concessão da patente. Enquanto isso, nos países ricos ou em desenvolvimento, a situação é bem diferente. Em Taiwan, por exemplo, o prazo em geral é 36 meses para a concessão das famosas patentes, sendo da ordem de um ano apenas no caso as relativas ao design ou marca. Os Estados Unidos, o Reino Unido, o Japão, o Chile, entre muitos outros, demandam cerca de 3 anos, repito, nós é em torno de 10 anos, para a concessão do registro final da patente e marca. Havendo um sistema abreviado nesse último país, que pode ajudar a reduzir ainda mais, em alguns casos pré-definidos, o prazo de concessão é ainda menor. Por isso, apresentei o PLS 316 em 2013. De acordo com essa proposta, o exame e a concessão do pedido de marcas e patentes tem que ser concluído em um prazo máximo de 180 dias. O projeto foi aprovado aqui no Senado, ainda no ano passado. Atualmente, se encontra na Comissão de Desenvolvimento da Câmara dos Deputados, sob o número 3406 de 2015. A iniciativa é um claro sinal ao governo da necessidade de avanço nessa legislação, no campo das políticas públicas e, é claro, na disponibilização de mais recursos ao bom desempenho dos órgãos públicos para a economia de inovação tecnológica, entre os quais se destacam o INPI. Senhor presidente, terminando, quero só dizer que a Comissão de Direitos Humanos e Eleição Participativa, ao qual eu tenho a honra de presidir, vai realizar no dia 12 de maio uma audiência pública sobre o tema, com o título Os Impactos da Propriedade Industrial no Brasil, Desenvolvimento, Inovação, Soberania, Emprego e Renda. Com a participação do INPE, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério do Planejamento e Fundação Oswaldo Cruz, ABFINA, Associação Brasileira de Indústria de Química Fina e Biotecnológica, a CNTI, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, e como também a CNI, Confederação Nacional dos Empresários e o Fórum Sindical dos Trabalhadores. É isso, senhor presidente, considere na íntegra, por favor, os meus pronunciamentos. Eu acelerei a leitura porque eu queria ficar nos 20 minutos, mas Vossa Excelência foi tolerante e eu sei que eu usei quase 30. Muito obrigado mais uma vez, senador, pela grandeza de Vossa Excelência.